Nossa conversa agora é com a prefeita eleita, Naura Bordignon. Já há alguns dias estamos anunciando na nossa programação mudanças, né, da estrutura administrativa que já tramitam na Câmara de Vereadores. Ontem falamos a respeito do ingresso do projeto na pauta e agora ele tramitando em regime de urgência, né, prefeita? Já teremos aí na próxima segunda-feira a aprovação, cremos que sim, né, do projeto que muda a estrutura administrativa. Então, nós anunciávamos 11 e secretarias, e agora então temos a criação de uma nova pasta. Vamos explicar melhor para o nosso ouvinte essas mudanças. Bem-vinda.
Olá, Camila. Bom dia para você, para todos os ouvintes da tua rádio. De fato, ingressou na última semana esse projeto de lei. A nosso pedido, e o prefeito Iura é sensível à necessidade de que no dia 2 de janeiro nós tenhamos minimamente pessoas prioritárias para fazer o atendimento ao cidadão e encaminhamento, considerando que se nós deixássemos para tramitar apenas no próximo ano, nós teríamos uma despesa a mais que se refere na recontratação de algumas pessoas que depois deveriam ser desligadas e recontratadas. Então, pensando também nessa questão de economia aos cofres públicos, a gente consultou o jurídico do município também, e a única maneira, Camila, de se mandar o projeto esse ano é que ele não tivesse nenhum impacto positivo, em razão de que o gestor público não pode, em ano eleitoral, até o final do ano, não é apenas até o dia da eleição, criar qualquer despesa extra orçamentária ao município. Então, nesse sentido, o prefeito aceitou e está agora sob análise e discussão dos vereadores para que a gente possa, no dia 2, então, dar todo o encaminhamento necessário no nosso trabalho.
Pelo que eu percebi no projeto, há uma mudança no DEPLAN, né, que parece que se divide, e o mesmo ocorre na Secretaria de Cidade, Segurança e Trânsito, me parece.
Exato. O DEPLAN hoje ele agrega planejamento, captação, engenharia e meio ambiente. Ele passará a cuidar especialmente de questões relacionadas à engenharia e ao meio ambiente, enquanto que um outro departamento ele cuidará especificamente dessa questão de planejamento. E também de captação de recursos. É aquele profissional que vai ficar atento a editais, que vai encaminhar planos de trabalho, vai ficar atento para a captação de todo e qualquer recurso da esfera estadual, federal, e não apenas aquelas questões relacionadas à emenda parlamentares, que inclusive para a indicação do orçamento do próximo ano, temos um prazo ali até aquela semana antes do carnaval, onde todas as lideranças políticas do município se mobilizam e fazem contato com seus parlamentares federais, solicitando recursos, tanto de custeio para o município quanto para as entidades do nosso município, né? Então, esta pessoa ela tem um link mais próximo a todos os programas e serviços dos ministérios e das secretarias estaduais. Então, sim, o atual DEPLAN, então, ele passa por esse fracionamento, digamos assim.
Nós temos o nome de Marcelo Boscato já indicado, né, que seria para o DEPLAN. Com essa divisão, temos já outro nome que deverá então ficar com a captação?
Sim, Camila, trata-se da advogada Yasmin Del Valle Volpato, que atualmente, que já tem experiência de ser secretária de administração e que atualmente responde pela pasta de desenvolvimento econômico, turismo e inovação.
Bem, e essas mudanças da Secretaria de Cidade, se cria então a pasta de mobilidade urbana e zeladoria, estou certa? Essa mudança também, pelo menos, está no projeto por hora.
Sim, Camila, essa mudança, ela não foi anunciada no dia que a gente fez a coletiva com a imprensa para informar a sociedade, porque era algo que estava em estudo ainda, tá? Só para justificar. Mas nós compreendemos que a Secretaria de Cidade, hoje, no formato que está e no tamanho que o município possui, ela realmente era importante passar por essa divisão, onde de cidade, segurança e trânsito, a gente deixa uma secretaria que vai cuidar da infraestrutura, das obras e também da segurança pública, enquanto que a outra vai cuidar da mobilidade urbana e vai cuidar da zeladoria. O que, que é a zeladoria? O que, que faz um zelador? Ele zela pela organização da cidade, que vai desde a iluminação, a faixa de segurança, os canteiros, os trevos, cemitério, praças, parques. Talvez não seja um termo adequado, mas vai cuidar do embelezamento da cidade. Não apenas na área central, mas também nos bairros. Então, a infraestrutura vai executar abertura de novas ruas, vai executar pavimentação, tapa-buracos, obras, tubulação. Toda essa parte de saneamento também é de responsabilidade da infraestrutura.
E segurança daí também, né?
Segurança, sim, porque estão juntas, né? Essas duas áreas. Enquanto que todo esse outro viés da conservação das praças, das pinturas, da coleta de lixo, tudo que envolve a organização da cidade, a beleza da cidade, então fica a cargo da zeladoria, que não vai apenas cuidar disso, mas tem a responsabilidade de cuidar da mobilidade urbana.
Trânsito.
O trânsito, exatamente. Ele passa por esse novo, essa nova denominação, né? Porque nós também compreendemos que é um assunto importante de nós termos uma pasta que se dedique a encontrar alternativas, abertura de novas vias para que se dê cada vez mais, não apenas a fluidez, mas a segurança no trânsito.
Já temos nome para essa pasta?
Essa pasta está praticamente definida, só não vou fazer o anúncio agora, porque ainda temos alguns encaminhamentos, mas nos próximos dias, tão logo seja aprovado o projeto, sim, a gente já deseja fazer essa comunicação oficial à comunidade.
Já iniciamos, então, provavelmente, né, prefeita, vamos questionar sobre o impacto financeiro. Você já explicava, né, inicialmente, né, por que o projeto tramita já esse ano, né? Então, nós teremos todas as contratações em ordem, vamos dizer, em dia, já lá no início de 2025. Mas com a criação de uma nova pasta, o que se pode dizer também em relação a isso? A gente sabe que o vice-prefeito vai acumular funções, né? E em relação à criação de mais uma pasta.
Então, Camila, a gente fez, eu e o vice-prefeito Vilmo, nesse período todo pós-eleição, vários exercícios, nos debruçamos na atual estrutura e desenhamos o formato da estrutura administrativa, daquilo que nós entendemos seja importante para atender a comunidade. E, nesse sentido, então, nós tínhamos essa limitação legal, que eu expliquei anteriormente, que não era possível ter nenhum impacto. Com este projeto, junto, vai a questão também orçamentária, porque as secretarias que se dividem, elas também terão as suas as suas contas, estruturas, fichas, dotações orçamentárias, que cabe e será de sua responsabilidade. E também, Camila, eu falava daquela questão da economia, dos cofres públicos, enfim, em razão de toda aquela questão de contrata, demite, recontrata, né? Então, esse é o objetivo, nós não passarmos por isso. Nós não iniciaremos o ano com todas as equipes completas. Nós teremos algumas pessoas prioritárias e depois a gente vai compondo, então, com mais calma, de modo que os serviços não sejam prejudicados. E esta reforma, ela é parcial, ela poderá ter alguma complementação de acordo com a necessidade que nós deveremos ter nas secretarias. E faço uma reflexão: se nós olharmos há 10 anos atrás, nós tínhamos uma população, nós tínhamos um orçamento e lá naquela oportunidade me recordo que foi criada uma secretaria a mais que dava um impacto de R$90 mil. Quando o atual prefeito assumiu em 2017, ele extinguiu alguns cargos como subsecretários e gerou uma economia de R$350 mil ano aos cofres públicos. Passados oito anos, qual é a população que nós temos? Quais serviços a mais estamos oferecendo à comunidade e que precisa, sim, de pessoas? Inclusive, nós temos um concurso público e que vai exigir que se tenha lideranças, chefias para estar coordenando. Então, é possível, sim, que haja uma complementação desse projeto. Mas, nesse momento, não há impacto, está tudo certo sobre questões legais e nós estaremos olhando com todo zelo e atenção para aquilo que seja realmente imprescindível para o poder público, se houver necessidade dessa complementação futuramente.
Só para encerrarmos, que eu sei que você tem um compromisso agora na sequência. Se não me engano, um percentual desses servidores são de carreira, né?
Exatamente, Camila. Isso é uma novidade também. Veja só, os cargos estratégicos, eles normalmente, eles podem ser destinados para quem é de carreira. Mas se o prefeito atual, a futura prefeita, quiser só colocar pessoas denominadas cargos de confiança, ela pode, pela estrutura, lhes dar essa facilidade. Nós, na atual estrutura, mesmo não tendo impacto, nós destinamos 15% desses cargos que são exclusivos a servidores de carreira, com o intuito de valorizá-los e também porque eles ocupam funções estratégicas mais de ordem técnica do que exatamente política, né? Então, essa também é uma inovação, né, onde esse percentual e esses cargos que estão ali delineados no projeto de lei são exclusivos para quem é de carreira. O que, que significa dizer isto? Que a pessoa já é concursada, já está há determinado tempo, está em uma posição e ela vai receber uma gratificação porque ela vai exercer um papel de liderança ali na gestão. Certo? Se ela deixar de receber essa gratificação, este cargo, essa gratificação não poderá ser para cargo de confiança, ela deverá ir para outra pessoa de carreira. Então, também é uma demonstração de valorização a quem é de concurso público e tem desenvolvido com excelência o seu trabalho e que passa também por uma função estratégica de ordem técnica.
Obrigada, prefeita. Bom fim de ano. Acho que nós vamos conversar novamente, né? Mas obrigada pelos esclarecimentos.
Nós que agradecemos, Camila, acho que eles são oportunos, importantes, relevantes, né? E a gente aguarda, então, que o Legislativo, dentro do papel de cada um, de quem é a situação, a oposição, faça a sua análise, delibere e vote o projeto para que nós possamos, então, iniciar com a estrutura mínima para que a gente, de fato, no dia 2, esteja pronto para receber com eficiência o cidadão.
Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante e Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini para a programação da emissora.